2019 marca os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, na França, onde o genial pintor renascentista morreu em 2 de maio de 1519. A data é lembrada e as homenagens vão durar o ano inteiro. O artista italiano, que nasceu em 1452, morreu no castelo Clos Lucé, em Amboise, no Vale do Loire. Ele estava na França há 3 anos, a convite do rei Francisco I. Nesta quinta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron recebeu em Amboise a visita do presidente italiano Sergio Mattarella para marcar o início das comemorações, que terão como ponto alto uma retrospectiva da obra de Da Vinci no Louvre no segundo semestre. Além de brilhante pintor, Da Vinci também era cientista. Para falar sobre a obra dele, vamos conversar com o professor de História da Arte da USP, Luciano Migliaccio, especialista em Renascimento. Olá, Luciano. Da Vinci foi o mais genial pintor do Renascimento, Luciano?
Leonardo da Vinci foi certamente um dos pintores mais significativos de toda, não só do Renascimento, mas diria de toda a história da arte ocidental. A presença dele marca, tanto do ponto di vista tecnico come do ponto di vista teorico, tutto il disinvolvimento da pintura e da scultura na tradição europeia e americana.
E o que caracteriza a pintura dele? Por que ele era tão genial?
Bom, antes de tudo, desde os seus começos, ele resolveu uma série de problemas que o Renascimento florentino havia colocado em pauta: a representação do movimento, a eficácia da imagem, através de uma nova concepção técnica e uma nova concepção do desenho, e com a utilização também de modelos, de maquetes e modelos plásticos. Como você disse, Leonardo era também cientista, si interessou muito às problemáticas da ótica e aplicou essas problemáticas também na pintura, portando o uso do chamado esfumato, di chiaro scuro, e também l'uso da perspectiva, da influência entre a distância e as cores na representação pittórica. Só isso são só alguns das inovações técnicas que o Leonardo introduziu na pintura.
Ele era um artista reconhecido ainda em vida, mas deixou poucos quadros, não é isso, Luciano?
A biografia de Leonardo é um tanto paradoxal nesse sentido. Desde a biografia do Vasari, de 1550, ele aparece como um pintor extremamente preocupado, no cuidado com que ele estuda a representação, mas que não se preocupa tanto de terminar as obras que ele começa, inclusive por causa das experimentações contínuas que ele faz com os materiais, com as técnicas. Algumas das suas pinturas também têm problemas de conservação, como a Última Ceia de Milão, e isso faz que ele tenha passado a história como um pintor de poucas obras, que demorava muito para entregar a obra e frequentemente não acabava.
A maioria dos quadros de Da Vinci estará exposta na retrospectiva no segundo semestre no Museu do Louvre, aqui de Paris, mas provavelmente o polêmico Salvator Mundi, o quadro mais caro do mundo, leiloado por 450 milhões de dólares em 2017, porque foi atribuído a Da Vinci, não integrará a mostra. A polêmica sobre a atribuição da autoria do Salvator Mundi tem fundamento, Luciano?
A atribuição não é uma ciência exata. Então, sempre quando se atribui um quadro a um artista de grande renome, como Leonardo, isso abre uma série de problemas, sobretudo sobre a questão da qualidade da obra. Eu não aprofundei particularmente essa questão da atribuição do Salvador Mundi, mas certamente quando aparece uma obra pela primeira vez, depois de um certo tempo, as opiniões dos estudiosos podem divergir durante muito tempo.
E você acha que, devido a essa polêmica, o quadro tem que ficar fora dessa retrospectiva no Museu do Louvre?
Não, eu acho que não. Justamente a retrospectiva do Louvre seria, no caso, pelo contrário, a oportunidade para o público e os estudiosos poderem ter acesso diretto ao quadro e formar uma opinião mais definida.
E hoje, por coincidência, em Londres, não sei se você viu, foi mostrado, divulgado um retrato do Da Vinci.
Eu vi isso também. Você sabe que existe esse desenho que si conserva in Turin, che è considerato autoretratto, non è l'ultimo autoretratto di Da Vinci, a parte di questo, di Beuys, vari altri semiglianti, fatti per alunni, furono scoperti, non è l'unico questo di Londra.
O Da Vinci, como você também lembrou, é reconhecido como cientista, humanista e inventor genial, mas por que o reconhecimento dele como cientista foi tão tardio, somente no século XIX?
Perché, na verdade, durante até o século XIX, o interesse para as fontes che non fossem, che non dissessem rispetto a Leonardo artista, foi relativamente inferior ao interesse por ele como pintor e artista. No século XIX, justamente com um aumento, sobretudo com o crescer do interesse em relação à ciência empírica, o método empírico das ciências, ele foi considerado um dos fundadores desse novo método, e, portanto, ele começou a crescer, a ter uma importância muito grande, sobretudo também como cientista. Depois, a interpretação dele, do ponto de vista do método científico, naturalmente, variou, foi diferente também ao longo do século XX. Há interpretações diferentes, e tudo isso fez crescer ainda mais o interesse para a produção científica do Leonardo. Até que hoje ele não é conhecido só como pintor, ma come una specie di grande inventore, no? O immaginario popolare, immaginario in relazione a Leonardo, o mostra soprattutto come un genio che inventa, che anticipa invenzioni della nostra epoca.
O Da Vinci atualmente também alimenta a crise entre a França e a Itália, iniciada por questões políticas, mas que atingiu as comemorações pelos 500 anos da morte do pintor, depois que Roma acusou Paris de se apropriar da herança de Da Vinci. O que você acha dessa polêmica, Luciano?
Eu acho que é uma polêmica justamente pretextuosa e devido às contingências políticas atuais. Você sabe muito bem que o legado de Da Vinci não é um legado nacional, é um legado universal, que o legado material dele está dividido entre a França, a Itália, a Inglaterra e numerosos outros países. Então, me parece realmente uma manifestação da situação política e cultural um pouco deprimente em que a gente está vivendo.
Para terminar, vai ter alguma coisa no Brasil para marcar os 500 anos da morte do pintor italiano, Luciano?
Então, na cidade de São Paulo, o Instituto Italiano de Cultura inaugurou no dia 15 de abril uma série de manifestações para comemorar o centenário de Leonardo. Foi organizada, inclusive, no Brasil nós não temos obras do mestre. Aqui em São Paulo existe uma Domaspi, uma obra che di un alunno do Leonardo, Gian Pietrino, una opera abbastanza interessante. Ha anche un'altra opera che utilizza disegni do Leonardo, soprattutto ispirati nas caricature do Leonardo. E o Instituto Italiano di Cultura organizzò un evento con musica rinascentista, proiezioni di maquete tridimensionali a partire di disegni do Leonardo, para introduzir uma série de outros eventos que, ao longo do ano, vão enriquecer essas comemorações, sobretudo eventos científicos, com a presença de alguns especialistas que debaterão vários aspectos da produção de Leonardo da Vinci.
Muito obrigada, Luciano Migliaccio, professor de História da Arte da USP, especialista em Renascimento, que nos falou sobre a obra e a importância de Leonardo da Vinci.
Muito obrigado a vocês.